Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa edição 9 de abril. Abril passando que nem um foguete aí, né? Já meteu 9 dias. Amanhã, 10 de abril, tem um comentário aqui do José Pereira já falando aqui. A gente vai chegar lá. Bom, um assunto que eu queria falar antes da gente começar nossa entrevista, né? Cuiabá. Temos informações de Cuiabá. Deu um baita temporal lá em Cuiabá. A gente tinha comentado, né, que ia ter bastante chuva lá em Mato Grosso. Então, mais uma notícia aí, muito triste para o pessoal lá de, para os cuiabanos, né, para o pessoal lá do Mato Grosso. Causou muito estrago lá na cidade. Foi realmente muita chuva que caiu lá. É o clima, né, pessoal? A gente diariamente transmite as informações do clima exatamente para a gente entender as condições climáticas para os próximos dias e sempre que possível prevenir, né? A gente dá os alertas todo final de entrevista, a gente traz alerta do IMET, do SEMADEM, para vocês ficarem prevenidos para situações como essa, né? Que infelizmente acabam acontecendo. Como prometido, hoje a gente vai ter um olhar clínico para algumas áreas de produção de cana-de-açúcar. Então, você que está numa região canavieira, mesmo que você produza outras culturas além da cana-de-açúcar, já começa a deixar sua mensagem aqui no nosso chat. Afinal de contas, a cana-de-açúcar começa uma nova safra e boa parte da produtividade dessa safra vai estar inteiramente relacionada às condições climáticas. Afinal de contas, ano passado, as regiões canavieiras, né, algumas regiões passaram ali por longa estiagem, queimadas, e o clima é o grande foco para esse ano, principalmente no ano que a gente vê essas tarifas acontecendo, né, pegando diretamente o setor de cana. Cana hoje está caindo, acompanha ali em parte o petróleo. O mercado de energia movimenta, o mercado de açúcar acaba movimentando junto, porque temos o etanol aí, e se o mercado de energia mexe, as estratégias aí de quem produz etanol e açúcar vai se movimentando de acordo com esse mercado internacional. Ou seja, o clima vai ser o grande foco aí dessa próxima safra de cana, e a gente precisa entender como vai ser essa previsão para essas regiões canavieiras. Dito isso, hoje estamos aqui com Denis Garcia. Denis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Obrigado a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira aí.
Bom, antes da gente entrar no foco, no detalhe, Denis separou algumas informações, alguns mapas gerais. Denis, o que você separou aí para a gente?
Vou começar pelo que está acontecendo agora, né, sobre o território brasileiro. Eu trouxe primeiro a imagem de satélite, do novo satélite que foi lançado, faz um ano mais ou menos. Ele agora consegue orbitar aí o planeta da forma correta e enviando os dados. A gente tem aqui a imagem do infravermelho sobre o território brasileiro. A gente consegue observar que sobre a costa sul do Brasil temos a atuação de um pequeno sistema de baixa pressão, ainda fraco, na última semana, que proporcionou as chuvas no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro e também ali no litoral de São Paulo. As imagens satélites ela mostra um pequeno canal de nebulosidade atuando sobre ali o interior de São Paulo, no norte do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso. E isso vai, durante o período da tarde, vai proporcionar a formação de nebulosidades e possíveis pancadas de chuva com até intensidades moderadas a fortes, viu? Como você comentou anteriormente, Cuiabá ontem, nas últimas horas, na verdade, passou por algumas chuvas intensas, por registros de temporais, e no satélite a gente observa uma grande massa de nebulosidade, né? Uma grande célula de nebulosidade atuando neste momento sobre o norte do Mato Grosso, mais precisamente ali na região de Sinop. Nessa região, neste momento, provavelmente está acontecendo muitas chuvas. De umidade também o calor que já faz naquela região há um bom tempo. Sobre o norte do Brasil, nós temos aqui a influência da zona de convergência intertropical injetando umidade proveniente do Oceano Atlântico para essas áreas do Amapá e também de Roraima. A imagem de satélite proporciona a atuação, né, da Cordilheira dos Andes, como ela atua no direcionamento dessa umidade para o interior do Brasil, para a região central do Brasil e também, às vezes, para o sul do Brasil, na região de Santa Catarina e do Paraná. Então, com essa imagem, até a gente consegue fazer também um pouco da previsão do que vai ser no dia de hoje e também nos próximos dias para todo o Brasil. A frente fria não, perdão, o sistema de baixa pressão, ele vai sobre o território brasileiro, vai chegar ali em áreas do sul de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro e também um pouquinho da região central de Minas e do Rio de Janeiro. Isso vai proporcionar chuvas e principalmente chuvas isoladas com volumes até que consideráveis, em torno de 20 milímetros. Então, sábado, dia 12 às 21 horas, nós vamos ter chuvas bastante volumosas, principalmente na região norte do Brasil, devido à influência da zona de convergência intertropical. Mas vamos começar devagarzinho, vamos começar pela região sul, onde esse sistema de baixa pressão já passou pela região, ele se encontra um pouco mais em latitudes mais altas, não vai ter tanta influência de chuvas na região, pelo menos até o domingo, até o sábado. A previsão é de chuvas bastante, com volumes bastante baixos e temperaturas um pouco mais amenas devido à incursão de uma massa de ar mais fria sobre a região. Já adiantando um pouco, não há previsão, não há fortes indícios de previsão de geadas sobre a região sul do Brasil, apenas naqueles locais típicos e mais altos, né? Como, por exemplo, em São Joaquim, em Lages, essas regiões são um pouco mais propícias a ocorrências de geadas. O maior volume pluviométrico na região sul, então, vai ficar por conta do litoral de Santa Catarina e também do Paraná, onde os volumes podem chegar ali a 51 milímetros, em Joinville. Passando um pouquinho para a região sudeste, já com a presença desse sistema de baixa pressão, nós vamos ter pancadas de chuva já a partir de hoje, na final da tarde de hoje, no início da noite. Porém, as regiões mais afetadas que poderão ter aí os maiores registros de precipitação continuam sendo as áreas do litoral próximo ali de Ubatuba, Caraguatatuba, essas regiões. Além disso, a formação desse fraco corredor de umidade também vai elevar os na região sul de Minas Gerais e ali próxima à divisa com o estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto e também de Campinas. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, os volumes também serão elevados devido à incursão de umidade proveniente do Oceano Atlântico. Vamos agora passar um pouquinho pela região centro-oeste. A gente consegue observar que sobre o Mato Grosso nós teremos uns volumes mais elevados de precipitação, até mesmo na região de Sinop. São esperados ali em torno de 43 milímetros de precipitação até o sábado. Em Cuiabá, os volumes serão mais baixos, porém, não são descartadas as chances de tempestade que ocorreu no, nos últimos dias, e os volumes devem ficar próximos a 20 milímetros. No sul do Mato Grosso do Sul, tempo um pouco mais firme, porém, em determinadas regiões próxima à divisa com o Paraná, porém, já próxima à divisa com o Paraguai, os volumes serão maiores em Dourados, por exemplo, 20 milímetros de precipitação. E aqui, mais ou menos, na cidade de. Cadê a cidade? De Caracol, os volumes vão ficar próximos também a 20 milímetros. Passando agora, vamos deixar a região norte já atualizada, os volumes serão maiores principalmente na região do Amapá e de Roraima. A zona de convergência intertropical já começou a deslocar para o hemisfério norte, ou seja, as áreas mais ao norte do Brasil, elas serão mais afetadas pelas chuvas nos próximos meses. Então, região de norte de Roraima, um pouquinho do Amapá e o norte da região do Amazonas terão maiores volumes de precipitação ao longo dos próximos dias e também em consequência das próximas semanas. Nós temos em próximo de 44 milímetros em Belém, já um pouquinho ali para já mais ao sul do Amapá, em torno de 30 milímetros. Na região Nordeste, finalmente, a previsão indica no interior da Bahia, também ali na região de Juazeiro do Norte, Oricuri. Então, temos previsão de chuva pelo menos até este sábado, muito em conta da última frente fria que passou sobre a região. Está canalizando um fraco canal de umidade naquela região, e onde o sistema ainda se encontra sobre o oceano. Com isso, teremos precipitação até que interessantes para a região, mas ainda abaixo do que era esperado para esse mês de abril, o que prejudicou também durante o mês de março, deixando o solo bastante seco em Barreiras. Por exemplo, previsão de 27 milímetros em Juazeiro do Norte, previsão de 21 milímetros em Bacabal, 26 milímetros de precipitação, 28 milímetros de precipitação, pelo menos até o sábado.
Muito bem. Vamos agora para as regiões produtoras aqui de cana. A gente separou algumas cidades, e a gente vai também passar por estados para realmente ter esse pente fino. Começando aqui por São Paulo, né, maior estado produtor de cana. Vamos ali para a região de Barretos. O que temos para a região de Barretos?
Havia dito, né? As chuvas serão em forma de pancadas de chuva e também isoladas em Barretos, por exemplo. Nós temos aí a previsão de acumulado, pelo menos até o sábado, de apenas 6,8 milímetros, em comparação com as outras regiões ali, por exemplo. Você havia dito a cidade de Morro Agudo, os volumes serão um pouco maiores, em torno de 11 milímetros. Então, Barretos terá uma menor índice pluviométrico, pelo menos até o sábado. E as temperaturas ficar um pouco mais elevadas também na cidade, viu? Em torno de 30, 32 graus, pelo menos até o domingo.
Aproveitando que você comentou Morro Agudo, já vamos dar sequência ali em Morro Agudo.
Morro Agudo, cidade próxima a Barretos, né? Os volumes ficam ali em torno de 12 a 13 milímetros e as temperaturas são um pouquinho mais amenas em comparação com Barretos. Há previsão de pancadas de chuva entre quarta-feira e domingo. E elas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e também de trovoadas. As temperaturas vão variar entre 29 e 31 graus, com mínimas entre 17 e 20 graus.
Outra região que a gente separou aqui é Piracicaba. Como ficou o clima para Piracicaba?
Em Piracicaba, as chuvas elas serão um pouquinho menos volumosas do que em Morro Agudo, porém mais volumosas do que em Barretos. Em Piracicaba, por exemplo, os volumes vão ficar entre 9 milímetros, mas em cidades próximas podemos registrar chuva de até 20 milímetros, pelo menos até o sábado. A temperatura vai variar entre 28 e 30 graus também na cidade de Piracicaba e as mínimas entre 16 e 19 graus.
Seguindo para Minas Gerais, Uberaba, grande produtor de cana aí do Brasil.
Em Uberaba, Triângulo Mineiro, a previsão de precipitação acumulada é em torno de 12 milímetros na cidade. As temperaturas também vão ficar um pouco mais elevadas, próximos dos 29, 30 graus na cidade, o que proporciona ali aquele tempo abafado, né, que é a sensação de tempo abafado. As chuvas também vão ocorrer, pelo menos entre essa quarta e quinta-feira, vai ficar um pouco mais estável e no domingo. Já volta o registro de pancadas de chuva, principalmente ao final do dia e início da noite. Os volumes na cidade devem ficar entre 12 e 13 milímetros, mas também há chances de pancadas que podem causar alguns transtornos aos produtores rurais.
Bom, até o momento as regiões vistas, pessoal, né, são positivas, é um clima bem positivo aí para as áreas de cana. Vamos lá para o Mato Grosso, Campo Novo do Parecis, mais ou menos perto de onde a gente estava comentando, né? Sinop, enfim. Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso.
Em Campo Novo do Parecis, a previsão de precipitação, ela é um pouco mais volumosa, em torno ali de 37 milímetros, então serão chuvas mais interessantes do que ali na região do Sudeste, do Sul e também ali do Triângulo Mineiro. As chuvas serão mais concentradas a partir de sábado, onde vamos ter ali a presença mais consolidada desse canal de umidade que vai região do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também do estado de São Paulo, além das temperaturas um pouco mais elevadas nessa região, em torno ali de 27, 28 graus, e as mínimas já ficam na base dos 20 graus. Isso tudo com a presença de umidade relativa do ar proporciona a formação de instabilidade sobre a região e também o desenvolvimento de nuvens convectivas, ou seja, aquelas nuvens com maior potencial de precipitação.
Vamos ali para Mato Grosso do Sul, em Rio Brilhante.
Se eu não me engano, em Rio Brilhante, ela é próxima à divisa, perdão, próxima a Dourados. Dourados nós temos previsão de chuva ali de até 20 milímetros, então, como os modelos estão exemplificando muito, são muitas pancadas de chuva isoladas sobre o Brasil. Em algumas delas, os volumes poderão ser até que elevados, viu? Em Rio Brilhante, por exemplo, o volume um pouco menor em comparação com Dourados, em precipitação em torno ali de 17, 18 milímetros. A temperatura na cidade, ela vai ficar um pouquinho mais elevada durante a sexta-feira, isso devido ao avanço aí de algumas massas de ar frio que empurra a massa de ar quente para latitudes um pouco mais elevadas, né? Por exemplo, hoje a previsão máxima de temperatura máxima em Rio Grande é 28 graus, na sexta de 32 e no domingo já diminui de novo para com máximo graus. Entre quinta-feira e domingo, previsão de chuva todos os dias, de pancadas de chuva, principalmente ali no início da manhã até mais ou menos a hora do almoço.
Na lista que eu te passei não tava escrito aqui, mas eu vou incluir agora, Denis. Que é lá em Goiás, né? Fui num evento em Brasília e Goiás, conheci um pessoal lá de Quirinópolis. Então, vamos para Quirinópolis em Goiás, que também grande produtor de cana ali.
Vamos para Goiás. Goiás novamente, né, vai ficar dividido ali em duas porções, o leste e o oeste. O oeste vai registrar pancadas de chuva de maneira mais uniforme, na verdade ocorrendo em uma área maior ali na região de Mozarlândia, Nova Crixás, os volumes ficam 17 milímetros. Nas demais regiões, pancadas isoladas atingindo ali, por exemplo, a Creúna com 25 milímetros, em Umas tem previsão de 19 milímetros. Na capital goiana, os maiores volumes de 30 milímetros. Vamos um pouquinho também para a região norte de Goiás, onde os maiores volumes serão registrados ao longo dos próximos dias. Em áreas próximas a Porangatu, os volumes podem chegar a 28, 29 milímetros, e também na região de Cavalcante, os volumes de precipitação, pelo menos até este sábado, vão ficar próximos a 22 milímetros. No Nordeste, em Flores de Goiás, terão os volumes menos altos de precipitação, em torno de 3,6 milímetros.
Só para ter Quirinópolis, fica bem ao sul do estado, só para a gente ter um. Fica bem pertinho ali
Aqui, ó.
da divisa com Minas Gerais. Aí.
Em Quirinópolis é a previsão, olha só a próxima. Em Gouvelândia, a previsão de 20 milímetros, em Quirinópolis, muito próximo, ali já a previsão de 20 milímetros, então 6 milímetros de diferença entre as duas cidades. Vamos ver também como é que vai ficar a temperatura para a região. Para a cidade, na verdade, vai variar entre 29 e 31 graus, com pancadas de chuva ocorrendo todos os dias. Lembrando que essas pancadas de chuva, elas podem ou não ser volumosas, por isso que os volumes acumulados até os próximos dias, eles variam. Por exemplo, a nossa previsão de quarta até sábado está dando 12 milímetros, mas na nova rodada do modelo amanhã, ele pode aumentar esse volume, como também pode diminuir. Então, por enquanto, a previsão fraquinópolis em 14 mm, dispersos aí entre a quarta-feira e também o sábado.
Muito que bem. Dando sequência aqui, vamos para Alagoas, em Coruripe.
Vamos para Alagoas, Uripe, perto de Maceió. E cadê? Enfim, achei aqui Coruripe. Coruripe é litorânea, então ela tem maior influência ali da umidade vinda dessas áreas do Oceano Atlântico, da transferência dos ventos que carregam esse vapor d'água para essa região. A previsão de até de entre hoje e o sábado da previsão de chuva acumulada é 4 milímetros. As temperaturas na região também, elas variam muito pouco, em torno vão ficar entre, se eu não me engano, entre 29 e 27 graus, e as mínimas elas são um pouquinho mais elevadas também, vão ficar ali em torno de 24 graus Celsius. As chuvas, né, nessas áreas geralmente ocorrem no início da manhã, até antes do almoço, e é o que a previsão indica, na verdade, para a cidade de Coruripe com esse acumulado de apenas 4 milímetros nos próximos dias.
Vamos ali para Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho.
Em Cabo Santo Agostinho, São Agostinho, o volume de precipitação será um pouco maior em comparação com Coruripe. É em torno ali de 10 milímetros, e isso também vai ter influência ali da umidade do ar vindo do. E uns resquícios de influência da umidade proveniente da zona de convergência intertropical. A gente consegue observar que mais ao norte do mapa já existem áreas em roxinho com maiores volumes de agostinho. As temperaturas variam entre 20, 30, 29 e 31 graus, e as mínimas ficam na casa ali dos 23, 24 graus. A previsão de chuva também durante todos os dias, entre quarta-feira e para a cidade, viu?
É, safra nordestina vai precisar de um ponto de atenção aí para o clima, hein, pessoal? Já deu para perceber, né? E para a gente finalizar, tem lá no Paraná, em Paranavaí.
Vamos para Paranavaí, então. Em Paranavaí, se eu não me engano, a precipitação lá vai ser um pouquinho menor do que em comparação com as outras cidades ali próximas de Dourados, como, por exemplo, Rio Brilhante, que a gente observou. Aí, os volumes de precipitação vão ficar próximos a 3 milímetros apenas, então esse sistema de baixa pressão já passou sobre a região, que vai deixar o tempo mais firme após a sua. Temos ali também a presença de um sistema de alta pressão ali mais ou menos na altura do Nordeste, Noroeste da Argentina, que influencia praticamente todo o estado de Goiás e bastante do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Em Paranavaí, as mínimas na cidade vai ficar entre 18 e 20 graus e a máxima entre 29, perdão, entre 20 e 31 graus. Queda na temperatura é registrada a partir do domingo, viu, Erickson?
Muito bem, demos então aí, né, o clima mais ou menos, vamos dizer assim, mais ou menos. Para o Centro-Sul achei bem positivo, boa parte das regiões que a gente comentou aí, aparentemente vai ser um clima bem positivo para a safra de cana. Nordeste preocupou um pouquinho, mas a safra lá, o período é um pouquinho diferente, então a gente tem que ter um olhar aí também mais alongado. A gente continua a ter essas informações sempre aqui na previsão do tempo. Vamos ter a participação de quem está aqui com a gente no chat. Edição, vamos passar a vinheta. Bom, temos a participação do José Pereira. Eu vi que você comentou em algum ponto de Ouricuri e é exatamente de lá que ele pergunta. Ele comenta ali que a região de Pernambuco, lá onde ele está, a estação das chuvas termina agora, né? Amanhã, 10 de abril, abril passando igual um foguete, sem ré, né? Muito rápido. Vamos ver como fica aí para Ouricuri as chuvas.
Pelo menos até sábado, Ouricuri tem prestação, viu? Os modelos de previsão do tempo estão indicando ali em torno de 23 milímetros para a região de Ouricuri. As temperaturas, acho que elas também vão ficar um pouco mais elevadas na região. Deixa eu só clicar aqui. Ouricuri também é uma cidade bastante quente, hein? Entre 30 graus, mas olha, quarta e quinta-feira sem previsão de chuva, certo? Tempo parcialmente nublado. Entre sexta-feira e domingo vão ser quando vai ocorrer os maiores metros na cidade.
Próxima participação que temos é do José Mendes. Ele pergunta lá para Ibitiara, no centro da Bahia. Situação, a região problemática, essa de Ibitiara, se eu me recordo bem. José Mendes sempre comenta aqui com a gente.
Sim, Ibitiara, ela tem previsão de 36 milímetros de precipitação, pelo menos até o sábado. Os modelos estão indicando, pelo menos, esses valores um pouco mais elevados sobre a região. Isso em conta da presença dessa frente fria que passou nos últimos dias aqui sobre o Sudeste, né, sobre o estado do Rio de Janeiro, que causou até muitos estragos sobre o litoral. Aproveitando também que Ibitiara é próximo a Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Lapa, previsão de apenas 12 milímetros até o sábado. Então, isso vai ser distribuído ao longo pelo menos a partir do final da tarde de hoje, noite e até o domingo. Em Ibitiara, voltando um pouquinho para Ibitiara, a temperatura também vai diminuir entre a sexta-feira e o sábado, onde as máximas não devem ultrapassar ali 27 graus. A preocupação um pouco maior, porque a partir de quinta, entre quinta e sexta-feira mesmo, há chances de tempestades na região que podem vir ou não, acompanhados ali de fortes rajadas de vento. No sábado e domingo, pancadas de chuva um pouco menos volumosas em comparação a esses outros 2 dias.
Próxima participação que temos aqui é do Atila Lemos. Ele é lá de Passos, sul de Minas Gerais. Ele pergunta a previsão do tempo aí para abril.
Passos nos próximos dias. Eita, perdi a cidade. Então, Passos, a previsão é de que nos próximos dias ocorram de chuva, principalmente a partir de hoje até mais ou menos sexta-feira. A previsão é de chuva um pouco mais volumosa, em torno ali de 6 a 7 por dia. As temperaturas vão começar a diminuir, já vamos ter aí uma tendência de diminuição na temperatura, não só em Passos, mas também na região sudeste, no sul de Minas e também na porção sul do Brasil. Em Passos, por exemplo, a pancada para o final da tarde de hoje e também para amanhã as chuvas poderão ocorrer a qualquer hora do dia. As máximas vão variar entre 27 e 28 graus, não muito mais do que isso, e as mínimas vão ficar na casa dos 17 graus. Ele comentou, né, sobre o mês de abril. Eu trouxe aqui um mapinha também do INEM com a precipitação total prevista para esse mês de abril. Nós temos aqui a faixa verde, né, sobre toda a região norte do Brasil, isso muito devido à influência da zona de convergência intertropical e também o período chuvoso na região, a presença desse sistema. Nós também vemos que grande parte ali do centro-sul do Brasil, uma boa parte da região nordeste, nós teremos volumes bem baixos de precipitação em teoria, viu? Em torno de 40, no máximo ali 60 milímetros, isso próximo ali a regiões da Floresta Amazônica. No norte de Minas Gerais, situação um pouco mais complicada, precipitação em torno ali de 40 a 60 milímetros para esse restante do mês de abril.
Deixa eu achar aqui a próxima participação que temos. É do Evandro, né? O Evandro, nosso amigo, que está sempre aqui também. Ele diz bom dia. Ele é lá de Bom Jesus da Lapa, vi que você comentou, mas de repente a gente pode estender um pouco ali para a região do Vale do São Francisco, né? Entender como ficam as chuvas ali. Que ele comenta aqui, né? A chuva generalizada mesmo foi só em janeiro. Na cidade dele, a produção irrigada lá, tal, tal. É muito focado em produção de banana, também há outros cultivos. E ele pergunta quando teremos temperaturas mais amenas, quando chega o frio lá na região. Bom Jesus da Lapa e essa região ali do Vale do São Francisco.
A previsão é de chuva, né, para as próximas. Então, nós temos volumes até que elevados em algumas regiões desse nordeste da Bahia, né, da região central da Bahia, perdão. Por exemplo, em Ouro temos 50 milímetros de previsão, em Ipupiara, em torno de 28 milímetros. Então, teremos um volume considerável, pelo menos até o sábado, aí, nessa região. As temperaturas ainda vão ficar elevadas, pelo menos nessa quarta, quinta e sexta. As temperaturas em torno de 34, 33 graus, com mínima na casa dos 22. As chuvas vão ocorrer a partir de sexta-feira, no final da tarde, também, perdão, a partir da tarde, início da noite, e ela dá pelo menos até o domingo ali. Porém, as temperaturas ainda vão ficar um pouco elevadas, na casa dos 30 graus, principalmente nessa região de Bom Jesus lá, da Lapa, Serra do Ramalho e também em Botirama.
Vamos à sua próxima participação, da família Burgel. Bom dia, Centro-Norte do Mato Grosso do Sul. Como que fica?
As chuvas isoladas, elas vão ditar o ritmo, né, da previsão para o Mato Grosso do Sul ao longo dos próximos dias. A gente vê que ali na região de Corumbá os volumes de precipitação serão bastante baixos, né, em torno de apenas 6 milímetros, enquanto próximo à divisa com Goiás teremos aí volumes na casa dos 19, dos 17 graus, dos 17 milímetros. A exemplo disso temos Costa Rica. Em Coxim, que fica no meio termo, na região, literalmente no centro-norte do Mato Grosso do Sul, previsão de apenas 11 milímetros na região, e as temperaturas vão ficar na casa também dos 27, 28 graus, que é o que é previsto aí na climatologia para essa região. Apesar de estar um pouquinho acima da média para esse período, né, em torno de 0,5 a 1 grau acima da média para esse período aí de abril.
Muito que bem. Denis, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, viu?
Grande abraço. Agradecer também a todos que participaram, né, do nosso chat. Hoje foi um clima focado na produção de cana, nas áreas canavieiras. A gente tenta manter, esse padrão mais focado pelo menos uma vez por semana. Então, comenta aqui no chat. É importante também saber quais que são as culturas que vocês cultivam, né, na região de vocês, que de repente a gente traz, né, numa próxima semana, um clima focado nesses cultivos. Eu já estou pensando aqui, em uma próxima oportunidade, ter um clima focado em produção de cacau, por exemplo. Também podemos ter um clima focado em produção de frutas, hortaliças, enfim. Parte dessa questão, quem manda são vocês, tá, pessoal? Por isso é muito importante vocês participarem aqui do canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta nos vídeos, né? Assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Eu vi aqui que tem novas participações. A gente vai tentar trazer informações para essas regiões, né? Sul de Goiás aqui, Cachoeira Dourada, por exemplo, Sidrolândia, né? A família Burgel, a gente comentou lá do norte do Mato Grosso. Amanhã a gente tenta trazer mais informações aí específicas das regiões de vocês, tá? Bom, vamos para os alertas, né? Os alertas do INMET de hoje. Temos três alertas aí do INMET, um pegando aqui o norte do país e o centro-oeste. Esse alerta é para chuvas intensas, né, ali na região. Lembrando, né, que Cuiabá teve problema. A gente viu ali o Denis mostrando que tem muita nebulosidade passando ali por essa parte mais central, né, o centro-norte do Mato Grosso. Ou seja, temos condições ali de chuva. E o IMET trazendo esse alerta aqui, né? Vamos ver as principais regiões que esse alerta pega. Centro-Sul, Mato Grossense, Vale do Acre, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro-Norte de Mato Grosso do Sul, Norte Mato Grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Sudeste Mato Grossense, Centro Amazonense, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense, Pantanais, Sul Mato Grossense, Sudoeste Mato Grossense, Norte Amazonense, Madeira, Guaporé e Vale do Juruá. Então vamos ficar atentos aí nessas regiões. Temos um outro alerta ali. Esse outro alerta pega mais o Nordeste, pega um pouquinho ali também do norte do país, né? As principais também, né, para chuvas intensas. Principais regiões aqui, ó. Nordeste Paraense, Marajó, Leste Maranhense, Norte Maranhense, Baixo Amazonas, Norte do Amapá, Oeste Maranhense, Metropolitana de Belém, Norte Piauiense, Noroeste Cearense, Centro-Norte Piauiense, Sul do Amapá e Sudeste Paraense. Próxima região que temos aqui condições: Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Rio Grande do Sul também teve chuva forte ali esses dias. A gente chegou a comentar aqui na previsão do tempo, né? Então, esse alerta aqui fica para as seguintes regiões: Grande Florianópolis, Sul Catarinense, Sudeste Rio Grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Região Serrana e Nordeste Rio Grandense. Vamos para os alertas do SEMADEM. SEMADEM tem um alerta ali para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e considera alta a possibilidade de ocorrência em regiões como Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Criciúma, em Santa Catarina, devido à previsão de acumulados expressivos de chuva ao longo do dia, com possibilidades de pancadas de forte intensidade em um curto espaço de tempo. Considera moderada ainda a possibilidade de ocorrência em Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Também devido à previsão de acumulados expressivos de chuva ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de forte intensidade e em um curto espaço de tempo. Temos também ali na Bahia. Ah, isso é o que me fez lembrar, né, de ter ali um clima específico para Cacau. Por causa desse alerta, a gente comentou desse alerta ontem, tem o alerta aqui de novo, né? Considerando ali a região de Ilhéus e Itabuna, que é uma região muito produtora de cacau, devido à possibilidade de acumulados elevados e pancadas de chuva ao longo do dia, com potencial para enxurradas, alagamentos, principalmente em áreas urbanas. Lembrando, né, pessoal, quem está nessas cidades, nessas regiões, nesses estados, vamos procurar aí a defesa civil, né, das suas cidades, das suas regiões. É importante também visitar o site do SEMADEM, o site do IMET. Todos esses alertas estão nesses sites. Então, quem quiser olhar com mais atenção, né, teve alguma dúvida aí com relação a esses alertas, essas informações, são notícias, são informações de domínio público, qualquer pessoa pode ver, né? É gratuito, são sistemas gratuitos. Pode ligar, pode mandar e-mail, eles vão estar à disposição para responder, né? São órgãos governamentais, então eles estão sempre dispostos, né? E é parte do trabalho deles disponibilizar da maneira mais clara e fácil possível em relação a esses alertas, seja a IMET, seja a SEMADEM, seja a Defesa Civil, né? Todas instituições públicas que trabalham a favor da população e para a gente ficar atento a essas questões de chuvas, que a gente vê, né? Foi muito difícil ao longo desses 4 meses, né, de 2025. A gente tem uma previsão do tempo aqui que a gente não comentou uma cidade ou outra ali que teve alagamento ou enxurrada ou alguma situação que nos deixa muito tristes. seja em áreas urbanas, seja em áreas rurais, né? Áreas urbanas, porque isso afeta o comportamento de consumo, e áreas rurais, porque aí vai afetar diretamente as produções, as produtividades das principais regiões produtoras. Por isso é muito importante vocês estarem sempre aqui com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. A nossa programação aqui do Notícias Agrícolas começa às 8 horas da manhã, com o Bom Dia Agronegócio, repercutindo as primeiras notícias do dia. Temos aí uma guerra comercial acontecendo, mais uma vez, entre China e Estados Unidos. Está escalando, tá? Está escalando, vai chegar aí. A gente não sabe até onde vai essa guerra atual. E pega diretamente os preços das commodities, né? Na sequência, temos ali o Realidades da Safra para ver as principais regiões produtoras, o andamento das safras. Logo na sequência, e para complementar, temos aí a previsão do tempo, né, trazendo aí as informações do dia. E na sequência, ao longo do dia, temos entrevistas especiais, podcasts, cobertura de eventos, enfim, uma programação recheadinha aí de informações para vocês acompanharem. Lembrando também, é muito importante vocês acessarem o nosso site, a nossa home, né? Noticiasagricolas.com.br. Muito importante também vocês participarem das nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, TikTok. Estamos em todas as principais redes sociais, então participe também nas suas redes, né? Deixa like lá também, se inscreve aí nas redes sociais, segue, né? Melhor falando, as nossas redes sociais, que estamos aí ativamente em todas elas. Esperamos vocês lá, sua participação com a gente aqui é muito importante. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.